Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo Aro. Era na bela casa do Sr. C. A sala resplandecia de luzes e as harmonias da música, esquando-se por entre as flores e as sedas, por entre as rendas e os veludos, vinham através das janelas, misturar-se aos perfumes do jardim, meio mergulhado era sombras. Lá dentro era a valsa estrepitosa, alegre e festiva umas vezes, outras languida e dormente, arrastando os pares no seu compassado turbilhão. Fora, nas sombras da noite, era melancolia enlaçada na solidão da quenanlas moitas verdes, e perfumadas pelos jasmins da colônia, que debruçavam-se nas latadas dos caramanchões, e pelas violetas escondidas nas sombras de suas folhas. Pensar-se-ia que de propósito o Sr. C. deixara de iluminar o seu jardim, querendo proporcionar um manso calmo às fadigas do baile, uma solidão poética aos amantes arrufados. Por isso não se admirem os leitores se virem passar. 32. Sob a sombra dos arvoredos, como uma apariço fantástica, o gigantesco perfil do Sr. Dolby. E não era só ele o único conhecido nosso que lá se encontrava, não. No momento mesmo em que o Sr. Dolby fazia sua estrepitosa entrada na sala, passava languida vaporosa, como uma nuvem que foge, como uma melodia que o vento leva, com a fronte inclinada num lúdio negante mocelão de bigodes negros e retorcidas, Dona Eulalia Campos, aquela mocinha loura cãe vimos na Praia das Flechas insistindo pela posse de uma flor para oferecer ao Sr. Dolby. Tesmes trocou, em uma cacareta, o sorriso que linha nos lábios, vacilou na larga base de sua altura e, com um esforço digno dos filhos de sua pátria, conseguiu passar adiante. Lá eslava também o Sr. Manuel e Inácio, ouvindo, com santa paciência que se lhe adivinhava no rosto, as razões que linha para adotar antes o ensino mútuo que o simultâneo professor público Kese nos revelou no capítulo antecedente, em uma sentença de pedagogo. Em uma mesa de jogo, favorecido Pervona, que é um uique, as notas do banco eram à sua frente, Luiz jogava com aquela serenidade, ou mesmo com ar. Ele deleixo cora que costumava perder. E eu, finalmente, em um gabinete isolado perto. 33. E lá sai lá a sala e ocula nas sanefas de uma janela, com o queixo mimoso apoiado na mão Isabel. Anabela viu vinha, cismava profundamente. E diga moio já. Isabel cismava em Luiz. Virou. Chegar corresponder à fria e altiva à inclinação respeitosa que o moço lhe fizera. E seus olhos o viram também entrar, depois de dar algumas voltas na sala, para aquela onde se jogava. O acaso, porque nestas ocasiões é sempre o acaso. Conduziu Isabel àquela janela. Não era a brisa perfumada do jardim que a moça buscava? A vidraça estava baixada para ver Luiz? Também não a era. Ao chegar, seus olhos descobriram defronte o moço, porém ela puxara a cortina, e se bem não mudasse a posição, não tornara a olhar para a mesa do jogo. Isabel cismava, e cismava profundamente. Tentara uma vingança de moça, e agora tinha medo. Não contara que Luiz a seguisse por toda a parte onde fosse. Não supusera que é um homem que ama uma vez ama sempre, nem mesmo consultar o coração, que tremia-lhe agora, esse coração, que ficara mu quando o moço tentara vibrar ela vibrobe as cordas mais íntimas com a confissão de seu amor. Isabel amara com prazer, se não se houvesse em 34 e penhado na luta que lhe oferecera Luiz. E essa luta em sua alma era horrível. Ela não se confessava vencida, era moça, era altiva, mas conhecia que o moço triunfava. E nas horas longas de seu dito desespero, passava-lhe na mena mente uma idoda de ódio para esse orgulho que a martirizava tanto. Se Luiz viesse de novo prostrar-se-lhe aos pés, fazer-lhe uma nova confissão de seu amor, Isabel lhe esconderia no seio a fronte orvalhada de lágrimas de ventura. Infelizmente, por seu lado, o moço fizera a propósito de amá-la, mostrar que a amava, mas de onde zel. Eis as cismas em que Isabel mergulhava seus pensamentos todos, naquela noite de festa, de música e de flores. E seu peito opresso abafava, ela queria ar. Felizmente o Sr. Dolby passou naquele gabinete, viu-a, e a moça aceitou o braço que lhe oferecia o inglês. Havia uma hora que o Sr. Dolby, de ordinário pouco sociável, procurava ansioso uma mulher bonita que lhe aceitasse o braço, queria vingar-se, tinha visto desaparecer da sala Dona Eulalia Campos, e supimpou no jardim, queria também passear à sombra dos jasmieiros, conduzindo pelo braço uma moça bonita. E me levam. E 35. Luizabel servia-lhe maravilhosamente. Ela era uma vingança inglesa. quando ambos desciam a escada que dava para o jardim, luz. Erguendo-se da mesa, Eratlendona, ao algibeira um maço de notas, aproximou-se da janela. E, pois, viu o inglês e a moça. No seu espírito vivaz passou uma rápida ideia, luz abraçou-a e precipitou-se na sala da dança. Não lhe foi difícil encontrar um par, e um minuto depois valsava com Dona Eulalia. A mocinha loura envira descer pelo outro lado da escada o inglês. Não hesitou, pois, no firar de algumas voltas, Luiz convidou a tomar ar. Na extremidade de uma estreita alha, junto à grade da rua, o moço reconheceu, pelo vulto elevado, o senhor Dobby. Foi então que ele tornou-se afetuoso para sua companheira, caminhando paralelamente à alé onde passeava Isabel e o senhor Dobby, e continuando a conversa que calculadamente encetara, disse, prendendo nas suas as mãos de Dona Eulalia: um creia meu, senhora, o coração não sabe falar, e as palavras que os lábios dizem explicam mal o que sente o coração, e falando assim, Luiz tinha parado, contava com curiosidade do senhor Dobby, e o senhor Dobby serviu-lhe perfeitamente. Separado apenas por uma moita de ita, e seis. Trinroseiras, o inglês escutara aquelas palavras e parara. Isabel, ouvindo aquela voz, que conhecias tanto, que nunca tinha esquecido, sentiu um tremor correr-lhe no corpo. Amo, senhora, e amo com do teu amor que um homem pôde sentir no peito, continuou Luiz, depois de um momento de silêncio. Se um amor assim, senhora, deve ter uma recompensa, eu só peço um sorriso, um só. Isabel cutava. O senhor Dobby esfregava as mãos de contentamento, porque o senhor Dobby, quando eslava ontente, fregava as mãos. Deve ser muito feliz a mulher que for amada por tão pouco, disse a mocinha loura. Desta vez foi o senhor Dobby que tremeu. Por seu lado, tinha conhecido aquela voz, deixou de esfregar as mãos, que penderam-lhe até os joelhos. Mas esse pouco, senhora, é um mundo de gozos, é serial de venturas para o pobre coração que a adora. Então é a mim que o senhor ama, disse a moça, medrosa, que o senhor Dobby pudesse ouvir. Da resposta de Luiz pendia a sentença do inglês. E a senhora que eu amo, e disse o moço, dando uma inflexão de ternura ao som de sua voz. Sonora, como ora canto das aves em manhã de maio, ouviu-se uma gagagalhada por trás da roseira. 37 Mal acabara Luiz de pronunciar as últimas palavras. Dona Eulalia fugiu, e o senhor Dobby, mudo, frugelado, já era duro como uma estatua, seguiu machinalmente Isabel, que continuava a rir-se alegremente. Ficando só, Luiz ainda uma vez murmurou baixinho: há de amar-me,